Nós tivemos um crescimento no número de prefeitos, governávamos 30 cidades e já mesmo antes da decisão de segundo turno, nós vamos governar 30 cidades. Chegamos ao segundo turno nas quatro maiores cidades, na capital com aliança, e nas três maiores cidades, que é o caso de Maringá, mas Ponta Grossa e Cascavel também, com candidatos do PT, com todos com chance, em eleições polarizadas, em eleições com muita viabilidade. E em Londrina chegamos em terceiro colocado, devemos ter um papel decisivo também na decisão no outro segundo turno. Vamos governar cidades importantes aqui mesmo da região, como é o caso de Mandaguari e principalmente Apucarana. São cidades médias, onde o PT teve um bom desempenho. Em Paranavaí, chegamos muito próximo da vitória, tivemos uma boa aliança em Cianorte. Então, nas cidades polo, ou nós fizemos boas alianças e chegamos e vencemos, como é o caso de Araucária, Toledo, quase chegamos em Foz do Iguaçu. Então, nós fizemos, nas cidades polo, uma boa disputa. E onde vencemos com os aliados, são aliados que são favoráveis ao governo da presidenta Dilma e favoráveis a um projeto próprio em 2014. Portanto, nós vamos governar cidades importantes e pretendemos, lógico, no segundo turno bastante acirrado, bastante disputado, onde o campo político fica bastante definido, nós pretendemos, é claro, devemos ter uma vitória.
Deputado, em relação à discussão na Câmara de Vereadores sobre a possibilidade de flexibilidade da Voz do Brasil, como é que estão essas discussões na Câmara?
Bom, veja, nós temos uma visão estabelecida. Eu mesmo sou defensor da flexibilização. Eu comparo com o horário eleitoral. Qual é o momento em que as pessoas mais assistem? Qual o tipo de informação que mais chega ao eleitor no período eleitoral? Os comerciais de 30 segundos ou o programa eleitoral? Os comerciais. Então, eu sou favorável à flexibilização porque na medida que tiver alternativa de exibição da Hora do Brasil, nós vamos ter mais pessoas, um número maior de pessoas assistindo. E permitiria também que as próprias emissoras pudessem, dentro daquele período entre 7 e 10 da noite, trabalhar a Hora do Brasil, porque tem as questões das transmissões esportivas, tem os eventos específicos das cidades, em que você fica engessado. Eu, o ministro Paulo Bernardes, também é favorável, outro dia dei uma declaração que é favorável, mas no PT tem algumas pessoas contra, eu poderia dizer que uma aparente maioria, naquela visão de que quem defende isso é a Aberte, quem defende isso é a Rede Globo, mas isso não importa, nós temos que ser muito objetivos. O que funciona melhor para que um número maior de pessoas tenha acesso a essa informação qualificada que a Hora do Brasil coloca para a população brasileira? É claro que toda mudança gera um debate e isso vai acontecer no Congresso, acredito que nós vamos conseguir passar sim.
Sobre o julgamento do Mensalão, na semana passada o senhor colocou uma frase também no Twitter, uma frase que foi bastante discutida em relação a que essas transmissões ao vivo seriam um risco para a própria democracia. O que o senhor quis dizer com isso?
Nós, eu tenho pessoalmente tenho uma visão de que transparência não faz mal a ninguém. Mas, quando se trata de um julgamento da última instância do país, é um julgamento criminal, nós temos a comparação com outros países. Nos Estados Unidos, nem mesmo fotografia você tira da Suprema Corte. Os votos são dados na Suprema Corte e não são interpretados, não são avaliados. Por quê? Porque você pode julgar, por exemplo, a questão do aborto. E tem toda uma pressão. E pode ser que você tenha como juiz, os ministros, de contrariar a chamada opinião pública ou a opinião publicada, ou a pressão dos meios de comunicação. Então, a transmissão online, vamos dizer assim, ao vivo, ela muitas vezes faz com que os juízes julguem pelo tipo de pressão que eles recebem, seja nos aeroportos, seja nos shoppings. E um julgamento criminal, ele exige que se tenha provas. É por isso que a garantia, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal é a última instância. Você está decidindo ali a vida das pessoas. Eu faço também uma comparação no próprio Brasil. Você vai entrar no Tribunal de Júri aqui em Maringá, o juiz não permite que seja transmitido, nem celular. Você não pode gravar a opinião dos advogados. Você pode observar, você que é da imprensa, você não pode adentrar. Então, por que isso acontece? Se acontece na primeira instância, e hoje, se hoje são membros do PT que estão sendo julgados, amanhã será de outros partidos e de gente que não é de partidos. Então, esse tipo de metodologia que só existe no Brasil, não existe na Europa e nenhum país do mundo, não faz bem porque invade, O julgamento, ele assume proporções passionais, inclusive, e quando ele acontece, como está acontecendo no período eleitoral, ele tem a pretensão de interferir no período eleitoral. Nós estamos conseguindo sobreviver, né? Estamos indo bem em São Paulo, estamos indo bem em outras cidades. Eu acho que quem está sendo julgado lá são os CPFs, não é o CNPJ do PT, para citar um exemplo, são pessoas que se erraram, vão pagar pelos seus crimes, mas na minha opinião, o julgamento teria que ser mais isento do que foi.